Bate coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa.
Salve, salve, voltamos aqui, já resolvemos o problema técnico, porque quem sabe faz ao vivo e ao vivo acontece essas coisas. Governador, me perdoe, você estava falando a respeito do processo de privatização quando a gente teve esse probleminha técnico.
Privatização do quê, Magal?
Dos Correios.
Não tem cabimento, não é? Os Correios levaram 300 anos para serem construídos. Você manda uma carta hoje para um vilarejo na beira de um rio no interior da Amazônia, o Correio entrega. Eles querem privatizar e o Correio passa a operar principalmente nas grandes cidades onde há um lucro de escala. Agora, quando você for mandar uma carta para a Amazônia, o custo dela vai ser enorme se tiver privatizado o Correio. E o louco do vice-presidente Mourão diz que não, que ele vai criar outra empresa para mandar cartas para o interior do Brasil, porque aí dá prejuízo. Você vê, é uma canalice. Os Estados Unidos tem Correio Público ainda e é o país chefe do capitalismo no mundo. É uma negociata, é uma coisa bárbara.
Apropriações, né, das instituições.
Essa rede levou 300 anos para ser construída. Você manda hoje uma carta para o lugar mais remoto do Brasil. Uma encomenda, um objeto, um presente, e ele chega lá. Agora, vai se transformar numa coisa caríssima na mão de investidores que querem o quê? Querem que a comunicação se estabeleça no Brasil? Não! Eles querem lucro em cima do negócio que estão tomando do Estado. Vão aumentar preços para ganhar fortunas. É uma loucura isso. Empresa de água, empresa de energia elétrica, empresa de correio, tem que ser 100% estatal. É um serviço público remunerado para pagar o seu custo. E não para dar lucro para um chinês, para um cara de Dubai, para um francês, para um norte-americano. Subindo absurdamente as tarifas para aumentar a lucratividade e remunerar as ações. É uma vergonha isso, Magal.
E eles
um erro. É um erro absurdo.
E, governador, se me permite, eles não têm nem vergonha na cara, né? É uma desfaçatez. Falam isso com as pompas de bocas cheias nas telas das televisões aí do Brasil afora, dizendo ah, é melhor para a nação. Mentira. Mais uma vez, mais uma sequência de mentiras. Mas, governador, todo esse processo que a gente falou agora no prelúdio, no começo do programa, é que faz com que o senhor seja a voz, pelo menos no Paraná, a que seja a mais nítida, a que chega mais alto, a que fala mais para todas as gentes, dizendo exatamente como é contrário a esse capitalismo selvagem. Se Jesus Cristo estivesse vivo e encarnado nessa terra, certamente estaria andando mais para o nosso lado do que para o lado desses nossos rivais e adversários. E dentro dessa toada eu queria saber das últimas novidades aí que a gente acompanhou pela veiculação das notícias dos principais meios de comunicação, que o senhor deixou o MDB. Como que foi essa situação? Eu sei que é uma situação triste, assim, do ponto de vista, o senhor construiu tudo isso, mas se o senhor puder contar um pouco dessa passagem, desse histórico e dessa transformação, e quais os seus sonhos, quais suas ambições, quais suas aspirações para o futuro, nós somos todos ouvidos e estamos aqui para escutar o governador.
Magal, em primeiro lugar, quero esclarecer que eu estou sem máscara, porque eu sou sozinho na minha casa.
Tranquilo,
governador. Não é o seu caso, que está aí no estúdio, está se protegendo e protegendo seus companheiros.
Exatamente.
Eu não tenho a quem contaminar solitário aqui no sótão da minha casa.
Tá bom.
Eu deixei o PMDB, porque um partido é uma ferramenta política legal para você poder interferir no processo político e administrativo. O PMDB no Paraná foi eu que fundei. Eu era o filiado número 1 do PMDB, Magal. O PMDB foi para a direita. O PMDB passou a ser o partido de aprovar negócios, governos contra a população, diminuir salário dos trabalhadores, tirar a aposentadoria, liquidar com sindicatos, privatizar o ensino. Como o ministro da Educação andou dizendo aí agora, o atual, a universidade é para filho de rico, não é para todos. Querem transformar o povo apenas em trabalhadores, de trabalhos repetidos para dar lucro a alguma empresa. Então, o PMDB aqui no Paraná se aliou ao rato. Eu não sou uma ratazana. Eu me separei disso, eu fui embora. Agora, eu fiz uma pesquisa aí. O prestígio do PMDB desta gente, não do meu, que eu tenho uma visão separada disso tudo, é 1,5% no Paraná. Enquanto, por exemplo, o PT tem 33%. Tem uma rejeição muito grande também. Mas o PMDB não existe mais, porque ele aderiu ao rato, ele aderiu à fisiologia, ele está junto, botou pedágio. Imagina. É uma vergonha total. Então eu estou procurando um caminho. Qual será? O que for melhor para mim? Não, eu já fui governador 3 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlatino, do Parlasul. Eu fui senador, eu fui deputado, eu fui prefeito. Eu quero tomar uma posição que ajude a minha cidade, o meu estado e o meu país. Eu quero entrar num partido que tenha uma proposta de governo federal que acabe com isso tudo, referendo revogatório, revogar essas leis que tiraram o direito do povo, que está entrando numa crise inflacionária brutal, com racionamento de energia, com gasolina caríssima. Eu quero que isso tudo seja corrigido, que a gente tenha um projeto nacional. Brasil respeitado no mundo. Um referendo revogatório que restitua nossa soberania. Um projeto de crescimento industrial sustentável, sem agredir a natureza. Eu quero respeito aos negros, aos índios e às minorias. Somos todos gente. A nossa origem é comum. Lembra dos africanos? Eles eram negros. No Egito, Cleópatra inventando astronomia. Nós somos todos a mesma coisa. O resto é um problema de melanina. Essa discriminação é odiosa. Amor, solidariedade, fraternidade. Eu quero que esta visão que avançou no mundo nos últimos 6 anos, de um cristianismo verdadeiro, ilumine a cabeça das pessoas e a política do Brasil. Mas nós estamos tendo distorções, pastores que só pensam em dinheiro, tomar dinheiro dos fiéis. Ah, vocês me deem agora um aluguel que vocês pagam nas suas casas, vão ficar ricos. Rico fica o raio do pastor que anda de jatinho de bilhões de dólares. Moram em mansões no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu quero uma mudança e eu estou me empenhando nessa mudança. Quero um programa nacional que me inspire e que me motive. Daí eu entro, como sempre entrei, de corpo e alma no processo político. Agora, eu não posso ficar assistindo o pessoal batendo palma para a tarifa de energia elétrica do Brasil e a Copel dizendo economize energia. Economizar por quê? Porque eles pegaram o dinheiro da Copel, fantástico dos últimos anos, e mandaram para fora do Brasil para acionistas privados, não investiram em usinas. Não investiram na rede, na melhoria do sistema? Não! Essa gente tem que ser punida pelo que faz. Aliás, eu estou entrando com uma representação contra o governo no Ministério Público, em relação à exoneração fiscal, imposto que eles deixaram de cobrar das grandes multinacionais, que eles não dizem quais são, eles escondem, dizem que é sigilo fiscal, contra os preços absurdos cobrados da Sanepar, que deixou de investir para gerar lucros fantásticos para investidores, em cima de um aumento não justificado de tarifa que pega você, a mim, todas as pessoas, tirando dinheiro da nossa economia e deixando famílias em dificuldade, e essa tarifa absurda da Copel. Eu acho que essa gente, mais cedo ou mais tarde, tem que ser responsabilizada. Porque ou eles são completamente idiotas, ou são corruptos. O tempo vai nos esclarecer isso.
Sem dúvida. Governador, você citou aí no meio da sua belíssima fala um assunto que também nos é muito caro, que é o pedágio. Vão ser feitas mais 15 praças de pedágio no Paraná, é isso mesmo?
60% a mais de praças. São 26, com mais 15 dá quanto?
41.
15, 26, dá 41 praças novas.
Não,
preços rigorosamente absurdos. E para os mesmos caras que receberam 10 bilhões a mais por estradas e pontes e viadutos que não construíram e vão participar outra vez. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, se eu disser que estão roubando o Paraná, vão tentar me processar de novo, o rato vai entrar, tira o programa do Requião e do Magal do ar. A verdade tem que ser dita, as coisas têm que ser esclarecidas. E eu briguei com a minha alma contra esse roubo. Mas em todas as vezes que eu entrei na justiça para baixar a tarifa ou acabar com ela, o Ministério Público Estadual e Federal se manifestaram a favor dos concessionários e não do povo. E os juízes deram liminares que nunca foram julgadas pelos tribunais plenos ou pelas turmas. Daí o Beto ganhou a eleição, eu entrei no estudo na qualidade de governador e, na qualidade de governador, ele fez um acordo e retirou tudo. Mas eu estou aqui falando com você. O rato tentando me processar. Mas eu não passei pela cadeia. Não. E a cadeia que já botou o Beto Richa uma vez, provavelmente vai chegar também para esses que estão com uma política equivocada ou malandra, fazendo o povo sofrer com tarifas absurdas e qualidade de serviços públicos muito má.
Exatamente. Perfeito. Governador, você tem conversado com diversas lideranças partidárias. Né? O que tem observado nessas conversas, assim, que você tem, você falou, né, quando houver um plano do qual você possa aderir, você entra de corpo e alma. Dentro do que você vem conversando com essas diversas lideranças, Brasil afora, está se construindo um plano modificador em todas as áreas onde atua e onde trabalha e onde mora o povo brasileiro, governador?
Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu acho que... Você sabe que eu fui oposição ao plano econômico do PT durante meus 16 anos, de 12 anos de Senado. Mas eu acho que os erros têm que ser reconhecidos, chamados de experiência para não serem repetidos. Eu não quero entrar num projeto que, de repente, me diga que vai transformar a Caixa Econômica numa empresa de economia mista para acionistas ganharem dinheiro e não servir ao Brasil, financiando indústrias que geram empregos, comércio, desenvolvimento, saneamento básico, a mesma coisa para a Eletrobras, para o Banco do Brasil e tudo mais. Eu quero ter a garantia do governo que, no dia seguinte, diga: o Brasil é dos brasileiros. Nós temos um projeto de desenvolvimento para os nossos irmãos brasileiros. Nós não nos subordinamos mais a interesse de outros países. É claro que nós temos que respeitar o interesse dos outros, desde que eles respeitem o nosso. Nós estamos sendo transformados, Magal, numa grande fazenda com um povo semi-escravizado, com salários miseráveis, e ainda estão permitindo que estrangeiros comprem terras no Brasil sem limite. 25% de cada município. 25% pode ser a totalidade da terra fértil do município. E quando um município se encosta com o outro, imagina o tamanho da soma dos 25%. Então nós estamos sendo liquidados, nós estamos sendo entregues ao capital internacional, a mamon. E a Bíblia já nos diz, não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon na Bíblia é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. É o dinheiro dominando, a cobiça, a falta de identidade, a falta de fraternidade, a falta de amor que o Papa Francisco cobra do mundo hoje.
Perfeito, é exatamente
isso. Veja bem, né? Pois não. Eu não sou um religioso fanático. Eu sou filho de uma mãe presbiteriana e do meu pai, que era de uma família católica. Mas eu tenho uma admiração profunda por esse argentino. Está assumindo com clareza o seu combate em favor da vida, em favor da humanidade, de amor e de fraternidade entre as pessoas. Papa Francisco é um figuraço no mundo hoje. Porque é a única liderança que se expõe claramente. Diz ele: eu não aceito o domínio do capital financeiro, da financiarização que se coloca acima da felicidade das pessoas, da qualidade de vida dos trabalhadores e da qualidade de vida dos países, da possibilidade de se desenvolverem com respeito à natureza. É por aí, Magal. É por aí que nós temos que ir, sem medo. Então dizem: região, você não sabe que partido vai. Se você for para esse ou para aquele, daí você perde a eleição. O que se me dá perder uma eleição? Eu sou um combatente a favor do meu povo. Eu entrei na política sonhando em transformar o mundo e ajudar a transformação do mundo. E mandato, eu já tive uma porção. Hoje eu vejo pelas pesquisas que eu tenho uma chance incrível de ganhar desse rato que está aí, que não tem nada na cabeça, que não fez rigorosamente nada até agora, a não ser tentar vender empresas públicas. Estão vendendo ações ordinárias da Copel, que tem o comando da empresa. Venderam a Copel Telecom. E eu vi na televisão o governo federal anunciando que ele vai criar um sistema para levar o Wi-Fi para o interior do Brasil. Esses caras que já tinham aqui, com essa Copel eu coloquei internet de banda larga em 25 mil escolas. Coloquei no interior para que fazendeiros, agricultores, aprendessem alguma coisa em relação às suas atividades. Venderam isso para uma empresa privada e no dia seguinte alugaram as linhas que estão no sistema da Copel. Não tem sentido isso. Por que, rato, você fez isso? O que que mexeu na tua cabeça para fazer o Paraná perder um avanço formidável que ele tinha em relação ao resto do Brasil? Só dinheiro, só negócio, não é possível, ratinho.
Não.
Eu tenho te dado conselhos, não só passado o tempo, mas você é muito ruim, você não sabe o que está fazendo no governo. Está prejudicando os nossos filhos, os nossos netos do Paraná, a possibilidade de vida fraterna e feliz. Você está destruindo tudo. Gastou 107 ou 117 milhões em propaganda, mas os hospitais não estão funcionando. Eu fiz 40 e poucos hospitais no Paraná, entre reformados e inteiros, construídos inteiramente. Não estão fazendo nada, não tem governo. E agora a Assembleia, com 41 deputados, votando a favor de um roubo do pedágio, transferindo as estradas brasileiras para o governo federal. Rato, que vergonha!
É.
Você sabe que eu tinha e tenho até uma admiração pelo Ratão, que é um direitista terrível. Mas ele é um bom comunicador, né? Ele tem essa habilidade. Mas ficou rico. Ele era pau-mandado do velho Cadeia.
Do Borghetti.
Cadeia utilizava ele para certos trabalhos lá no programa dele. Ficou rico, tem habilidade, acho troço bacana o cara ter crescido, esforço próprio. Mas jogar pela direita, pelo sacrifício do povo, com falta de amor, de fraternidade, a favor da exploração, apoiar o fim da aposentadoria porque ganhou um jabaculezinho, um capilé grossinho da presidência da república, é uma vergonha. É uma vergonha. Esse cara não vai pro purgatório assim.
Não.
Vai pro inferno direto. Pelas maldades que faz. Apesar das suas qualidades.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.